agradecer por ter aceito aí o nosso convite e por estar conosco nessa manhã. Melissa, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da rádio. Que bom a gente poder falar um pouquinho do trabalho que a gente faz parte. É um grupo bem grande. Elaine e eu somos uma dupla que complementa essa equipe.
Uma dupla dinâmica. Elaine, prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Um grande prazer meu também estar aqui. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, minha colega Melissa, parceira aí de profissão. E bora lá, vamos contar um pouquinho de como é a nossa rotina nas escolas.
É, a gente falou aqui, brincou fora do ar, que a gente ficaria até metade da tarde para contar um pouquinho de tudo o que é feito através da sala de recursos. Pois bem, vamos começar contigo, Elaine. Como é que os alunos chegam à sala de recursos?
Bom, aí é importante a gente conhecer a infância como uma fase do desenvolvimento humano que ela é imensamente plural. Ou seja, ela passa por diversos momentos da infância, desde a educação infantil, desde a educação, a ensino fundamental, adolescência. Então, como é que se chega uma criança para o atendimento psicológico ou, daqui a pouco, uma avaliação multiprofissional? Eu, particularmente, atuo nas escolas de ensino fundamental. Então, chega para mim diversas situações, desde uma identificação de uma alteração de comportamento, desde uma alteração na expressão das emoções daquela criança, passou a ficar um pouquinho diferente na escola, até mesmo quando a escola percebe que existe algo na família que está refletindo no comportamento da criança. E aí, então, se inicia uma grande avaliação, uma grande conversa com a família, com a equipe escolar, até mesmo com todo o suporte que a gente tem da escola e também da rede de proteção, a fim de coletar informações e saber qual é o melhor encaminhamento ou os melhores encaminhamentos para essa criança.
E muitas vezes aí entra a tamanha importância da escola. A grande maioria, para não dizer quase que a totalidade, só se descobre ou se percebe quando a criança vai para a escola. Porque em casa, com o pai, com a mãe, aprendendo algumas coisas, quem sabe, mas numa forma mais lúdica, não se percebe isso. Agora, quando chega na escola, começa a perceber quando a convivência com outros alunos e com a prof não anda como deveria. E aí começa a se perceber que precisa de um atendimento. É assim, Elaine?
Exatamente, porque daqui a pouco lá em casa ainda não houve a oportunidade, ou até mesmo pela própria convivência, a criança ainda não manifestou, ou se manifestou algum comportamento, ou algum sinal que inspira maiores cuidados, a família talvez não tenha ainda a real informação de que aquilo é algo preocupante. E aí que bom que a escola e a família, a sociedade como um todo, consegue contar conosco. Uma equipe multidisciplinar para atender essas crianças, que vai desde a avaliação pedagógica, com a sala de recursos, colegas que fazem parte do AE. Temos também a profissional da fono, né, da fonoaudiologia, estou precisando da fono aqui, hein? Temos também a psicopedagoga e não podemos deixar de lado a assistente social, que também contribui e muito para o andamento do trabalho desta equipe.
Até porque o trabalho de um, o bom andamento do trabalho de um depende do trabalho do outro. Então, é uma equipe que não tem como desvincular um trabalho do outro, né, Elaine?
Com certeza, todas são primordiais. Afinal de contas, a criança não é fracionada em pedacinhos. A criança, ela é vista como um ser integral. Então, da mesma forma que ela tem o seu desenvolvimento, ela também precisa ser olhada nas suas relações, em como ela se desenvolve enquanto ser afetivo, como ela se relaciona com as pessoas, como ela aprende, e também como se dá isso lá em casa, a inserção nesse ambiente familiar. Sem falar nas questões biológicas, aí a importância da saúde, do acompanhamento da unidade de saúde, iniciando lá no iniciozinho da vida, né? Desde a gestação, pré-natal. Então veja que falar de infância é falar de desenvolvimento.
É verdade. O tempo todo. É verdade. Melissa, e como é que são os primeiros atendimentos da sala de recursos? A partir do momento que a criança chegou lá para vocês.
Então, Rudimar, é interessante que na fala da Elaine fica claro que a gente não tem uma porta de entrada, você viu quantas portas
tem. Muitas portas, tem portas, janelas, portões, tem tudo, dá para entrar de várias formas.
Isso, e que bacana a gente poder trabalhar assim nessa equipe tão diversificada, tão atenciosa e tão aberta a receber as crianças. Acontece que o primeiro atendimento até não acontece pela gente, Rudimar. Acontece justamente com aquela percepção que aconteceu lá na sala de aula pela professora, que já tem um treinamento, que já tem uma informação sobre esse desenvolvimento infantil e percebe que alguma coisa está diferente. Percebe que no relacionamento, percebe que na produção escrita, na motricidade, percebe que nas questões atencionais, nas questões de raciocínio que são propostos através dos jogos, das atividades, que essa criança está com um funcionamento diferenciado e pode se beneficiar de um atendimento. Geralmente o primeiro atendimento é pela própria professora pedagoga do AEE. Nós temos 4 profissionais que trabalham nas salas de recurso e que geralmente fazem a primeira captura. E elas que nos chamam, né? Que chama a fono, que chama assistente social, que chama a psicóloga. Quando a gente está a serviço do AEE, a gente trabalha realmente em conjunto. É muito comum que os pais vão se deparar que hoje a psicóloga está na sala de atendimento da criança. E ali começa uma primeira observação, começa a conversa com as famílias. Como a Elaine disse, é bem importante a gente conhecer o todo dessa criança, que também significa conhecer essa família. E o que tem sido bem interessante, e aí um pouquinho diferente do trabalho da Elaine ao meu, eu trabalho com os bem pequenos, né? É que os pais estão vindo com essa informação de que assim, ah, eu já percebi que lá em casa ele brinca pouco, ele fica pouco numa mesma atividade, eu percebi que quando a tarefa é de letra ele não se interessa, eu percebi que brinca sempre com a mesma brincadeira, que não consegue ser tão criativo assim, que, não, que tem dificuldade de entendimento de regras, e aí a gente começa a ver assim, e o que mais isso tem a contar? É interessante que hoje em dia o acesso à informação é mais rápido.
Sim.
E as pessoas já vão por Google.
Já encontro alguma. Nem sempre ajuda, mas já vem dando um norte para os pais, né?
Isso. Então, uma das coisas interessantes que tem feito parte da anamnese é assim, o que que tu acha que é, o que que tu já pensou, o que que tu já conversou, o que que tu já leu, até para ajudar os pais a fazer essa seleção entre as informações que são coerentes, que são adequadas, que têm base científica, ou seja, a gente pode realmente acreditar. Aquilo que na internet não responde, que confunde, aquilo que se mistura, aquilo que é achismo, que não é sério. Então, é bem importante que quando isso aconteça, aproveitando esse momento para dizer isso, quando eu tenho uma dúvida e eu vou perguntar para o Google, dá uma olhadinha se esse site é confiável, sim, né? É de uma organização, é uma universidade que está falando, é uma revista séria que está falando, né? Para que não misture aí algumas informações que estão bem equivocadas na internet.
Agora,
né?
Até vou abrir um parênteses, até para ilustrar, para que as pessoas fiquem atentas. Eu tenho uma amiga que é professora, uma vez ela fez um exame, pegou o resultado do exame e resolveu olhar. O resultado do exame, antes de levar para o médico, porque daí tinha feriadão e não sei o quê. E ela interpretou, foi no Google, pesquisou uma palavra aleatória, não pegou todo o contexto, e aí dizia que era um câncer. E aí ela ficou muito preocupada até chegar no dia da consulta. Já estava até fazendo testamento para saber o que, que ia deixar o quê, para quem, porque achou que ia morrer. Quando ela chegou lá, não tinha nada a ver.
Nada a ver.
Era completamente descontextualizada. Então aí está a importância de você procurar num contexto e uma informação que possa te dar uma segurança de verdade, para não causar tudo isso.
Isso aí. Então é por isso que também a gente acaba dando essa abertura no momento da entrevista, onde a gente permite aos pais tirar essas dúvidas com a gente. Então, muitas vezes essa entrevista é mais longa, acontece mais que uma vez, para que a gente também, nesses momentos, possa tranquilizar os pais e, ao mesmo tempo, dar um direcionamento. Realmente, existem algumas coisas aqui que a gente precisa olhar, que a gente precisa usar recursos metodológicos, avaliação através de testagens, inventários, questionários, para a gente aí separar o que, que realmente nos ajuda a entender esse movimento da criança, o que está acontecendo agora e quais são os caminhos que vêm por aí. E aí o que a Elaine nos mostra é bem importante levar em consideração. Ah, então toda dificuldade de aprendizagem vai para o psicólogo? Não. Vai precisar de terapia todos? Não. Mas provavelmente vai precisar de um monitoramento de desempenho, de ganhos, de etapas superadas, de etapas que ainda ficam para serem desenvolvidas. Acho que isso é a preocupação que este pai trouxe aí, que existe algo, né, que para ser vencido ainda que não foi vencido. E que, infelizmente, nem sempre o sistema está pronto para essas singularidades, de dar as oportunidades adequadas no tempo que a criança tem necessidade, que hoje não aconteceu, o que não quer dizer que não vai acontecer, né?
É verdade. O Márcio, eu lembro de uma colocação dele que ele disse assim, todo pai sonha que o filho seja o mais inteligente, aprenda tudo com facilidade. Todo pai idealiza um filho dessa forma. Mas aí, às vezes, o filho tem essa dificuldade. E o pai tem que aprender, o pai, a mãe, a escola, enfim, aprender a lidar com essa dificuldade. Como é que é esse primeiro contato como psicólogas com os pais? Os pais aceitam, são receptivos, ou vocês percebem que existe uma certa resistência, às vezes, a momento que se identifica alguma coisa, e aí o pai diz, bom, não, com meu filho, não, não pode. Existe isso? Como é que é esse primeiro contato que vocês têm com eles?
Eu acho que a gente pode dizer primeiro que a gente não morde. A gente gosta muito de conversar, né, Elaine? A gente gosta de escutar, a gente gosta de conversar, a gente gosta que a pessoa saia dali... segura de que nós somos parceiros nessa caminhada, que mesmo que haja uma descoberta que possa ser um pouco mais difícil, a gente está do lado, e que eu gosto de ver o processo avaliativo como uma jornada. A gente tem ideia de onde a gente vai chegar, que é uma resposta, mas a gente precisa fazer essa caminhada.
Juntos.
Né? Isso.
Juntos, é o mais importante.
Então, a gente tem pais que vêm, assim, bem receosos, alguns que não querem vir, alguns que... A gente tem também uma realidade bem importante em Rio de Mar, que às vezes é questão de horário, que o pai está muito ocupado, a mãe está muito ocupada, então tem algumas necessidades de conciliamento aí. Mas quando os pais vêm e topam fazer essa jornada, é de modo geral, as situações onde a gente tem maior ganhos para a criança. Quando a criança se sente segura que o pai e a mãe vieram, conversaram com essa pessoa é conhecida do pai e da mãe, que tudo bem, o pai e a mãe confiam, a criança também entra mais segura, mais tranquila, a ansiedade interfere menos na aplicação de testagem que a gente acaba usando, a gente está aí no treinamento de recurso novo. Então, é importante isso, que venham nos conhecer, a gente é bem amigável, né, Elaine?
somos muito queridas, sim. E o importante é que fique bem claro para pai, para mãe, para avós, para dindos, dindas, que as configurações familiares aí são muitas e diversas, que nós estamos aqui, nós somos parceiras para acompanhar a família em tudo que essa família vir a precisar, porque afinal de contas nós somos rede de apoio. E assim como alguns pais, por vezes, vêm um tanto receosos, preocupados, com uma expectativa de o que pode vir a ser, nossa, o que me espera lá na frente, eu também percebo muitos pais angustiados. E muitos pais que, ao longo do caminho, por vezes, por ter acesso a uma informação equivocada, ou por, de repente, ter o seu processo de avaliação, de consulta, às vezes um tanto picado, foram gerando pensamentos que não são reais. Justamente por essa angústia de, ai, será que é, será que não é? E ao longo desse tempo, alguns comportamentos da criança, do adolescente, também foram se agravando e impactando ainda mais na dinâmica familiar. Então, recebo também pais muito, muito angustiados com a situação da família, com o que pode vir a ser, e mostrar para essa família que nós estamos aqui como grupo. E quanto mais o psicólogo adentra espaços que são coletivos da educação, da saúde e da assistência, mais a sociedade passa a nos ver como além consultório. Gosto muito de fazer visita domiciliar, gosto muito de participar das reuniões enquanto equipe escolar, porque aqui nós falamos de uma psicologia que é muito plural. Não é tão somente aquela psicologia lá dentro de uma sala, de um consultório, até mesmo dentro de uma sala de recursos na escola. Estamos falando de uma psicologia que adentra a sociedade, de uma psicologia que vai para a rua fazer visita, de uma psicologia que adentra a sala de aula do aluno para conversar com a turma. Quando participamos da reunião com os gestores escolares, também percebemos a importância de mostrar para a família que a escola vai muito além do aprendizado formal da criança. Que a escola é espaço de formação de ser humano, de exercício de cidadania. E se nós queremos pessoas cada vez mais pensantes, críticas, que buscam o bem-estar, a escola é fundamental para essa ação.
É verdade. E se houver necessidade de algum encaminhamento que vai além do trabalho que vocês oferecem na sala de recursos, por exemplo, precisa encaminhar para um atendimento que não temos aqui, que é na área da saúde, por exemplo, esse encaminhamento parte da sala de recursos também?
Sim, também parte. Quando nós conhecemos a realidade da família, muitos encaminhamentos podem acontecer. E por conta disso, muito importante que os serviços estejam bem articulados, conversando bem, sabendo o que acontece na escola, na saúde, lá na assistência, e sim, fazemos os encaminhamentos que são necessários. Desde o acesso a serviços que são direitos da família, e quando eu falo família, né, em função do bem-estar da criança estar relacionado a um bem-estar da família, que podem acontecer entre os diversos serviços, encaminhamentos estes que se faz via formulário, que se faz via uma conscientização da família do porquê ele é importante, até para facilitar a aderência mais tarde. E o mais importante disso tudo é a contrarreferência, ou seja, é quando aquele serviço para o qual eu encaminhei consegue me dizer como foi o atendimento, o que então se espera da escola. E quando o psicólogo foi para a escola, isso ficou ainda mais fácil de acontecer.
Que coisa boa. Nós vamos para o intervalo, 11h24, e a gente já volta depois do intervalo, dando sequência à abordagem a esse assunto. Não sai daí, porque o assunto está bom, a conversa está boa, e vem muita informação importante pela frente.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Adeva Reciclagem. Compramos todo tipo de material reciclável e pagamos em dinheiro na hora da entrega. Adeva Reciclagem. Margens da BR-285, aos fundos do Posto Sander. Fones 99956-1039 e 99980-1516. Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 99696-6733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo. Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a Desol Energia pelo fone Whats 99637-8708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores.
Dalla Tour Turismo, sua melhor viagem. Você gostaria de visitar o Santuário de Aparecida em São Paulo? A Dalla Tour programou viagem com saída dia 19 de novembro. Ônibus leito, hotel com todas as refeições e você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Reserve já sua vaga. Informações pelo telefone ou WhatsApp 3358-1591.
Temperatura 22 graus.
Salão da Cris, trabalhando com progressiva, manicure, pedicure, sobrancelha, depilação egípcia, corte, coloração e tratamentos capilares. Salão da Cris, junto ao Centro de Cabeleireiro. Fone Whats 99693-8323.
cuidar da sua saúde? Conheça o programa de emagrecimento saudável da Magras. Um método eficiente que soma nutrição e estética com resultados comprovados a partir da primeira semana de tratamento. Descubra a beleza de ser saudável e comece hoje mesmo. Agende seu horário para uma consultoria de vida saudável com nosso especialista.
Clínica Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, 400, Edifício Juliar.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Futebol é na tua Rádio Cacique. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio, com o patrocínio das seguintes empresas.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Ágamo Seguros, oferece seguro residencial em 10 vezes no débito ou no crédito. Venha conferir. Elo Calçados, venha conferir as novidades da primavera-verão. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
Onze horas e 31 minutos, 22 graus é a temperatura. Sabe que a conversa de bastidor aqui, de intervalo, ela é tão interessante tanto quanto aquela que a gente leva pro ar, né? A gente já vai aproveitando para trocando umas ideias aqui. E a pergunta que mais chega dos nossos ouvintes, e aqui eu quero trazer a pergunta da Leonie Godoy, ela que faz um questionamento, e dentre todas as vezes que a gente abordou esse assunto, muitos foram os questionamentos. Como é que eu faço para encaminhar o meu filho para atendimento na sala de recurso? Há tempo estou lidando e não consigo. E aí entra aquela questão, nós entrevistamos o Estado, e o Estado não tem uma estrutura como tem o município. E muitas vezes o Estado joga a responsabilidade dos seus alunos para o município, porque os alunos são moradores do município. Como é que funciona essa questão do atendimento que a sala de recursos oferece? E quando o aluno é da escola da rede municipal e quando o aluno é da escola da rede do Estado? O que a gente pode dar de retorno para os pais quanto a isso, Melissa?
Bom, é importante a gente começar bem no iniciozinho, que é quem é público-alvo das salas de recursos, né? Existe um universo grande de dificuldade de aprendizagem, que são questões que a criança apresenta realmente. Eu tenho dificuldade de aprender algumas coisas, mas eu posso superar ao longo do período. Existem dificuldades de aprendizagem que são diagnósticos específicos, que têm a ver com a leitura, com a matemática, com a atenção, com aspectos do desenvolvimento, que não são público-alvo das salas de recurso, né? Público-alvo das AEEs são diagnósticos que envolvem transtorno, hoje, ainda com a nomenclatura vigente, transtornos globais do desenvolvimento, que envolvem atrasos importantes e significativos em várias áreas, que envolvem o autismo, que envolvem outros diagnósticos relacionados. Deficiências sensoriais, como audição, a questão da surdez, da baixa visão, a questão da deficiência física e também a questão da deficiência intelectual. E ainda altas habilidades.
Com Ferilane?
Acredito que sim. E aí possamos contar com as colegas do AE que virão aí na sequência.
Isso é importante a gente dizer. Por quê? Porque são muitos serviços que são ofertados, né? E a gente acaba, e como um é vinculado ao outro, a gente acaba às vezes entrando um pouquinho num assunto que é de outras colegas. Mas elas virão aqui também. Isso. Nós vamos receber aqui outras que trabalham nessa parte mais técnica, as pedagogas, para falar um pouquinho da experiência do trabalho da pedagoga. A gente vai continuar dando sequência a esse assunto. Mas... Isso. Tudo tem relação.
Então, esses diagnósticos, sim, é para onde a sala de recurso está mais direcionada. Por quê? Porque ela vai trabalhar com adequações no sistema de aprendizagem, vai trabalhar com o uso de equipamentos também que essas crianças possam usar, ou tecnologias de apoio para o processo de aprendizagem, e reconstruindo, de algum modo, esse processo. Então, para chegar no AE, inicialmente, as avaliações, esse entendimento inicial que leva aos encaminhamentos, geralmente as crianças passam, seja no estado, seja no município, pelo pedagogo. No município, a gente consegue amparar as salas de recurso com avaliação psicológica, com avaliação fonoaudiológica, com apoio do trabalho da assistente social e ainda diversificando os encaminhamentos ou para a sala de recursos ou para a psicopedagoga, quando a gente entra nessas questões diagnósticas. Este diagnóstico ele acaba sendo importante para abrir esse direito, né? E aí a gente esbarra em algumas questões metodológicas. O município está conseguindo fazer a caminhada de oferecer esses recursos avaliativos que contribuem para o processo diagnóstico, que geralmente é concluído pela avaliação médica. Depois desse arsenal de avaliações, a criança consegue receber relatórios de avaliação que, encaminhados ao médico, o médico consegue fazer via SUS o encaminhamento, seja para o neurologista ou outra área de especialidade que tem a demanda específica daquela criança. De modo geral, a gente acaba encaminhando para o neuro. O estado, eu não tenho informações como anda esse processo avaliativo, mas a gente acaba, a Elaine é representante, pode falar melhor, acaba que recebemos, sim, demandas do estado.
E sobre o trabalho do estado, eu acho que tudo nessa vida é uma longa história e uma história imensamente influenciada também por aspectos culturais. Todo cenário que existe, ele tem essa influência de onde veio. E aí a psicóloga Helena Argenta pôde contar para nós esse longo histórico de como eram os atendimentos. E a própria legislação também foi mudando ao longo do tempo. Então, em 2019, foi sancionada uma lei, número 13.935, que garante a presença do psicólogo e do assistente social na rede básica, na rede pública de ensino. Então, esferas municipais e estaduais. A esfera municipal está aqui com um grande e muito talentoso grupo trabalhando com essas crianças. O estado, por dificuldades diversas, que nem vou adentrar com muitos detalhes, ainda tem uma caminhada pela frente. Ainda está em processo de se adaptar a essa legislação, a essa necessidade de serviço, por como conversávamos, a rede estadual imensamente maior e imensamente complexa, também por conta da presença do ensino médio. Então, em termos de sala de recursos, atendimento especializado, eu vejo como muito necessário trazer esses profissionais para falar para a população como é que está acontecendo esses encaminhamentos, como que se dá esse diálogo lá na escola, a fim justamente de garantir o direito ao acesso. Porque seja a rede municipal ou seja a rede estadual, são nossas crianças, nossos adolescentes, e o fato é, são pessoas em desenvolvimento. E se esperamos que essas pessoas tenham uma boa apropriação do aprendizado formal e também um desenvolvimento enquanto pessoa, é fundamental que esse serviço seja oferecido. Em termos de atendimento psicológico, quando necessário, é fundamental que essa família então busque daqui a pouco conversar com quem ela tenha maior confiança dentro da rede de proteção de atendimento à infância. Então, se essa pessoa lá da rede estadual de ensino, essa família, consegue conversar com a escola, busque, converse na direção, converse com os professores, tirem suas dúvidas. Se é uma família daqui a pouco que tem uma ótima relação com o serviço socioassistencial, é uma família que está em acompanhamento com o CRAS e com o CREAS, duas siglas aí faladas, mas com assistente social do município. Falem das suas dificuldades. Daqui a pouco, pela unidade de saúde, numa conversa com o pediatra, com a enfermeira da unidade, também possam ser identificadas essas demandas, a fim de ser direcionado o encaminhamento. Como eu costumo falar, mesmo com as dificuldades, a demanda não pode ser escondida. A demanda não pode ser colocada de ladinho por não ter um referido profissional. Pelo contrário, é justamente quando nós quantificamos essa demanda, e aqui vale o recado então para nós enquanto profissionais, e mostramos a necessidade do serviço. Já temos um grande passo, que essa lei de 2019 ela tem uma caminhada de quase uns 20 anos de luta no Congresso, para garantir o espaço do psicólogo e do assistente social na escola. Então, mostrar para o Estado que mesmo na escola estadual também tem um gigantesco trabalho para fazer, quem sabe a gente consegue aí mais cedo trazer um profissional para a gente.
E tem muito público, porque são muitas crianças e adolescentes que precisam desse suporte, não é mesmo, Helene?
Muitíssimo. E agravada também com a pandemia, que esse tempo de aula remota também fez com que algumas crianças e adolescentes não tivessem contato com a escola, apresentassem aí uma dificuldade de aprendizado. Daqui a pouco ficou difícil para o professor também monitorar o ganho, monitorar o aprendizado dessa criança de uma forma mais singular. Então, é uma realidade nova em que a gente está aprendendo a lidar com ela. Eu costumo dizer que a gente está trocando o pneu com o carro andando. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai adequando as nossas práticas a fim de oferecer um serviço maior, melhor. Então, sim, tem uma alta demanda e é uma demanda bem plural, bem diversificada.
Muito bem. Encerrando quase a nossa conversa, a gente percebe que a sala de recursos não é só aquela imagem que a gente imagina, principalmente do trabalho do psicólogo que vocês estão falando. Uma sala bonitinha, toda preparada, com os psicólogos profissionais ali. O trabalho de vocês é muito de campo também, é de participar na escola, é de presença. É bem diferente do que a gente acaba criando assim na imaginação de como é que funciona uma sala de recursos. E a rotina, Melissa, ela é puxada todo dia?
Olha, mas ela é muito divertida. Sim, Rodimar, então, assim, quando a gente fala sala, imagina um espaço único,
é verdade.
Mas nós, então, trabalhamos nos espaços onde estão a criança. Então, sim, a gente trabalha com visita domiciliar, a gente trabalha dentro da sala de aula, senta junto, assiste aula junto, tem observação em espaços abertos da escola, como recreio, eventos, e essas informações também são válidas. Tem momentos que a gente está com os adultos responsáveis pela criança, com o educador, com a equipe de apoio, com a direção da escola. Tem um momento que nós estamos fechadas numa sala, juntando todas essas informações e buscando criar com esse grupo de trabalho do AE as estratégias que a gente entende que podem ser os melhores recursos para esse momento do desenvolvimento da criança. Então, é possível que essa criança não seja avaliada uma única vez por nós quando se trata do procedimento avaliativo. Quando a gente pensa em desenvolver um programa de aprendizagem para essa criança, é possível que a gente tenha que fazer várias reavaliações, em que a gente verifica metas. Então, assim, se a gente viu a dificuldade específica de aprendizagem, vamos pensar uma deficiência intelectual, a gente sabe que é muito maior do que recursos externos, que tem condições da própria criança que levaram a esse diagnóstico, mas a gente também sabe que existem metodologias de ensino mais adequadas para o processo de aprendizagem dessa criança, que existem adaptações metodológicas do trabalho que vai facilitar o professor transmitir a informação e receber na avaliação. Então, as nossas avaliações têm como objetivo chegar a esse ponto, dar recursos para que a sala de recursos, o AEE, consiga trabalhar no desenvolvimento das metas específicas dessa criança, que o professor em sala de aula, que a direção da escola entenda questões comportamentais. A gente está, na realidade, Rodimar, é importante dizer, numa grande reorganização na rede municipal. Né? A Elaine e eu chegamos faz pouco tempo, e diz a Elaine trocando a roda, com o carro andando, são várias rodas aí que estão sendo mexidas, né? Entre elas, a gente tem uma divisão de serviço interno, suporte que uma dá para a outra, para tentar amplificar a nossa presença na escola. Então, vai ser muito comum os professores estão nos vendo, mas assim, as famílias nos enxergarem dentro da sala de aula, no recreio das crianças, que em algum momento a gente vai chamar assim para conversar. Por hora, a gente está trabalhando com a demanda, assim, e aí, fica um reforço na dica de que toda vez que você perceber uma dificuldade de aprendizagem, conversa com a direção da escola. Por hora, a gente está trabalhando com essa demanda que a direção está nos trazendo, que o professor viu em sala de aula, que o professor do AE já fez o primeiro contato, a direção é que é a nossa ponte. A gente ainda não conseguiu chegar a ponto de nós estarmos lá e podermos dizer assim, estou observando essa criança que poderíamos estar conversando para entender o que está acontecendo. A gente ainda não está nesse nível, mas a gente caminha nesse rumo, que a gente esteja à disposição do desenvolvimento, né, das habilidades. Talvez nem todos tenhamos, assim, que nem o pai disse, assim, nem todos sejamos os mais inteligentes, mas que sejamos felizes nessa caminhada, nas nossas possibilidades. Acho que a gente vai ter inúmeros exemplos de pessoas que foram taxadas. Eu me lembro até do texto do Carpinejar, né, que ele foi analfabeto aos 8 anos de idade. E hoje ele é um escritor.
É verdade.
E, então, assim, nem sempre uma dificuldade vista ali no início da vida acadêmica significa limitações para a vida toda. A gente precisa encontrar esses caminhos. Qual é o caminho de aprendizagem que essa pessoa vai ter?
Muito bem. Como disse a Elaine, quando nós começamos a conversa, teríamos assunto para ir até a metade da tarde. Mas o tempo nos limita e eu quero agradecer muito os esclarecimentos e as informações que vocês trouxeram, que não nos falte oportunidades para abordarmos esses e outros assuntos. Elaine, muito obrigado pela presença aqui. Seja sempre bem-vinda.
Muito obrigada, Rudimar. Muito obrigada, colega Melissa. Obrigada pela audiência e também o povo que está em casa aí nos ouvindo, que afinal de contas são o nosso maior foco de trabalho, as nossas crianças, os nossos ouvintes.
Sem dúvida. Melissa, obrigado pela presença também, um bom trabalho para vocês.
Obrigada a todos, até uma próxima.
Até uma próxima. Está aí então a Melissa Guimarães Aliprandini e a Elaine Espanhol Borges, elas que são psicólogas e atuam junto à Sala de Recursos do município de Lagoa Vermelha. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Cantina Romã orgulha-se de fazer parte da excelente gastronomia lagoense, ambiente